Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje?
Nosso tema hoje é o lado B do populismo econômico. O que a gente vem observando nessas últimas semanas, com a consolidação de vários governos mais conservadores ou até de extrema direita, é que o discurso superliberal, que vai desde o combate à corrupção até a privatização, a desregulamentação, a transferência de todo o esforço de ajuste econômico para consumidores e trabalhadores, tudo isso na prática funciona de uma outra maneira. Tanto no governo dos Estados Unidos, quanto no governo da Inglaterra e até mesmo no Brasil, o que a gente observa é que na prática o que os governos supostamente mais liberais acabam fazendo na prática é expandir o gasto público e reduzir impostos, especialmente impostos sobre os mais ricos ou evitar impostos sobre os mais ricos. Curioso observar que, por exemplo, no governo americano, o governo Trump, já em ano eleitoral, campanhas correndo nas ruas, um grande debate sobre os gastos do governo na área de telecomunicações. E isso está levando as grandes empresas, a Amazon, por exemplo, né, Facebook, Google, há uma guerra comercial interna, disputando o que? Exatamente o gasto público, no caso, disputas judiciais em torno de pirataria e de lobbies para influenciar onde o governo americano vai gastar bilhões de dólares para gerenciar a própria nuvem de dados do governo americano. Um exemplo recente, outro internacional, envolve a empresa chinesa Huawei. É uma pressão enorme do governo americano para que a infraestrutura de telecomunicações no Ocidente não utilize equipamentos da Huawei. A Inglaterra traz outro exemplo. Recentemente, depois de todo um discurso muito conservador, no sentido de que o governo deve ser limitado nas suas funções, não deve gastar muito, finalmente o premier Boris Johnson anunciou mega investimentos para construir trens de alta velocidade cruzando o país. Vai custar bilhões e, ao mesmo tempo, anunciou uma política de restrição à imigração de trabalhadores de baixa qualificação. Ou seja, todos aqueles europeus que antes do Brexit encontravam trabalho na Inglaterra serão agora banidos. Só entra quem tiver alta qualificação. O resultado são políticas muitas vezes associadas a governos de esquerda ou mais democráticos, e aumento de gasto público e protecionismo para o mercado de trabalho nacional estão sendo adotados exatamente por esses governos que se diziam liberais, mas na prática são liberais que gostam da presença do Estado.
Professor, no Brasil como esse quadro se apresenta?
No Brasil o quadro não é diferente. Dizem os mais radicais liberais que o liberalismo, na verdade, nunca sentou praça no Brasil. O fato é que também no governo Bolsonaro a gente observa mudanças que vão no sentido de garantir que os gastos públicos vão para determinadas finalidades. Corte de direitos sociais, ou corte de verbas em universidades, ou em programas de ciência e tecnologia, e, por outro lado, deixa intactos os subsídios às empresas. A política de subsídios não foi desmontada e os gastos militares que vem aumentando já nesse governo. Então, o resultado é, muitas vezes, de lembrar a gente aquele faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O superliberalismo é bom na defesa retórica do fim do Estado, todo o poder das empresas privadas. Na prática, ele produz um controle ainda maior dos gastos públicos, e aí é o setor privado que briga no lobby para ver quem leva a maior fatia. Semana que vem, voltamos comentando tendências de política, tecnologia e economia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.